Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast, o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, em parceria com o UOLTAB. Você já sabe que semana a semana a gente volta aqui para fritar ideias, aspirar o cabeção sobre antropologia, comportamento e consumo e tudo aquilo que tem feito a nossa cabeça. O tema de hoje vem do outro lado do mundo, hein? É o hype, mas é um hype oriental. Por muito tempo, todas as questões que movimentam o mundo sempre, de certa forma, foram alinhavadas, né, por conta das relações de poder, pelas nações ocidentais. O meridiano de Greenwich determinava, de certa forma, quem estava sentado na mesa e quem estava em pé. Por conta desse mesmo jogo, o Oriente, muitas das vezes, ficou ofuscado. Algo aconteceu aí no meio do caminho, fazendo com que o Oriente começasse a ganhar cada vez mais espaço para mostrar toda a sua potência cultural nos últimos anos. Vocês já se acostumaram com aquele negócio de K-pop, K-beauty, K sei lá o que, o cara, o povo inventa. A China agora é o centro fundamental do mundo, entendem de arquitetura, de transporte, de trem-bala, da zorra toda. Comida japonesa já faz parte da sua vida. Drama coreano e drama japonês também. Cinema coreano, você acha que é a melhor coisa que o universo já inventou? O pessoal do outro lado de lá tá mandando. Para entender sobre isso, a gente foi conversar com a Francine. Ela é cantora e compositora muito conhecida por ser cover da Britney Spears. Por volta ali do ano de 2020, mais ou menos em agosto, a Francine estreou a primeira parceria entre um ídolo de K-pop, um que eles chamam ali de K-pop idol, e uma brasileira. Ela foi convidada para fazer parte da nova versão da música Te Quiero Más. Rebeca de Moraes, como é que vai as aulinhas de espanhol, hein? Vai bem?
Toda bem.
Te Quiero Más é a música que a Francine participou com esse cantor sul-coreano chamado Spax. Rebeca, fala só espanhol ou coreano também?
Coreano, acho que eu vou ter que nascer de novo. Acho que não vai dar nessa vida, não.
E a gente falou com ela, com a Francine, para entender um pouquinho sobre essa questão do estilo musical do K-pop, como é que ela entrou de cabeça dentro desse universo. Vamos dar uma ouvidinha.
Bom, é uma diferença enorme, né? Porque é um cantor coreano, ele é mais reservado, mais tímido, né? E os cantores brasileiros, eles são mais extrovertidos, eles conversam bastante, então... Essa já é uma diferença, até para ele estar num país diferente do dele, com cultura diferente. E também a comunicação, né? Coreano, português, eu não sabia falar em coreano, ele não sabia falar em português direito. E ambos não sabiam falar inglês direito, né? Então, você já viu. Mas foi muito divertido, a gente se comunicou através de tradutora, né? Que estava sempre junto acompanhando. E foi muito legal a experiência. Eu já consumia, sim, K-pop, mas não tanto quanto hoje. Eu conheci o K-pop através do grupo 2NE1, inclusive cantava em alguns shows há muito tempo atrás. E o K-pop nada mais é do que o pop feito na Coreia, né? Só que com muito investimento, com muita coreografia, com muitos looks, que é uma coisa que eu amo, que é uma coisa que me encanta, que me prende quando eu assisto um clipe.
Ufa, caramba, hein? Francine amava K-pop e entendeu como é que essa indústria funciona e agora entrou de cabeça nisso. Marina Roali, que é head de pesquisas lá do Grupo Consumoteca, sabe tudo o que, que anda na cabeça do povo. Diz pra mim, você também gosta de K-pop?
Michel, isso é um mundo muito novo pra mim. Eu acho o máximo essas músicas, não é algo que eu tô aí ouvindo todo dia. Mas fui entender um pouquinho melhor dessa carreira do Spax, que é esse cantor aí que fez parceria com a Francine. Descobri que ele tem vários fãs brasileiros. Inclusive, quando começou a pandemia... Ele estava por aqui, então ele acabou tendo que ficar, ele gravou clipe, gravou álbum aqui, fez essa parceria com a Francine, e é muito louco que essa música aí, Te Quiero Más, tem 4 idiomas misturados ao longo dela, né? Então você tem que ser um poliglota para conseguir acompanhar esse tipo de som, mas eu acho super gostosinho de ouvir. Acho que inclusive podemos botar um trechinho aqui, né, Wesley? Bota aqui pra gente, pra essa maravilha do mundo do K-pop.
Já fui num show de K-pop, gosto também, acho interessante. Mas, Rebeca de Moraes, você que tropicaliza tendências como ninguém, o K-pop que te fascina ou são os outros Ks?
Michel, eu fico encantada com o K-pop. Eu acho tão bem construída, tão redondo. Acho muito interessante como fenômeno. Mas pessoalmente, aqui na minha casa, acho que eu gosto mais dos outros Ks.
K-Beauty, né, Rebeca?
K-Beauty, gosto, acho difícil K-Beauty, mas gosto mais.
Thiago Faria, aqui nas redes sociais é thiago.godá. Veio de novo, ele que é um caçador de cliques e prazeres, como diz a link dele no Bi, maravilhoso. Me diz aqui, Ti, você não acha esteticamente bonito K-pop ou é ascético demais?
Não, eu acho, eu tô no time da Rê, assim, eu acho tudo genial. Eu não consumo, né? Eu sou, como tenho falado aqui, eu sou do time das falecidas deprimidas. Então, é um universo um pouco distante para mim. Não embala minhas taças de vinho. Mas como, analiticamente, como dever de ofício, olhando de fora, eu acho genial a construção.
Olha, Thiago, eu confesso que antes do episódio, eu caí no Google, porque eu queria ver se tinha alguma versão, o que, que era mais próximo da versão da Betânia da Coreia. Mas eu não consegui achar nenhuma cantora que não aparentasse menos de mais de 20 anos. Então, se alguém souber, conhecer...
Me indiquem.
A música popular e tradicional coreana, se alguém tivesse essa referência, mande pra gente, que eu queria trazer aqui pra você, pra ver se você se identificava, mas olha, não, meu Google não chegou lá.
Não, mas jamais, senão não seria K-pop, né? Vocês lembram quando eu tive lá em Seul? Eu fui no show holográfico, né, que chama, da banda lá da BTS. E aí, eu entendi nas entrevistas que fiz, como é que é a carreira do K-pop. Há uma preocupação muito séria com o envelhecimento, né? Porque na medida que você envelhece, você tem que sair da banda para dar lugar para outro jovenzinho. E a grande dificuldade que esses artistas enfrentam é que eles precisam, depois que chegam numa determinada idade, virar artista de novela e depois de novela virar artista de cinema. Há um passo a passo ali, né? Um upgrade que acontece na trajetória dos cantores de K-pop. Então não tem K-pop velho, não. Por isso que a Maria Bethânia, com seus cabelos e toda a sua... humanidade não funciona, não funciona nesse estilo. Pois bem, a música K-pop, ela é um dos pontos que a gente vai tratar nesse episódio de hoje, mas a gente tem que entender que esse sucesso do K, esse sucesso do Jake, né, que tem J-pop também, e esse sucesso da cultura chinesa, né, e da importância que a China e os outros países asiáticos ganharam nos últimos tempos, não é coisinha só pra gente achar que é acaso. Tem aí um movimento. E se tem transformação, vocês já sabem, tá na hora de dar nome aos bois.
O boi.
Nome aos bois. Marina, qual é o nome do boi de hoje, hein?
Hoje a gente vai falar da era pós-ocidental. E era pós-ocidental é justamente essa quebra da noção de que países ocidentais dominam todas as esferas do mundo, né? Seja em relação a poder, política, economia... e as produções culturais, como a gente começa falando aqui do K-pop, né? A gente começa a ver uma inversão de jogo. E é interessante pensar aqui que quando a gente fala em pós-ocidental, não é necessariamente uma era oriental. Mas o que a gente vê aqui é um processo de descentralização desse mundo ocidental hegemônico, especificamente Europa e Estados Unidos, né? Que formou ali toda a nossa... Se a gente pensar aqui como millennial, o que a gente viu na adolescência, o que a gente consumiu de música, de série, né? Toda essa ideia que a gente tinha de mundo exterior, ela era muito pautada na indústria cultural desses dois eixos aí do mundo. E hoje a gente vê emergir principalmente três grandes potências nesse cenário quando a gente pensa essa cultura pós-ocidental, que é a do Japão, da China e da Coreia, né? Então, a perda de força desses antigos polos aí de poder vai deixando espaço, vai deixando um vácuo, um gap para que novas influências cheguem até a gente, né? Então, esse espaço vazio, ele dá oportunidade para que o Oriente quebre alguns estereótipos e possa expandir suas produções e trazer aí um pouquinho do seu jeito de pensar para a forma como a gente consome entretenimento e para a forma como a gente pensa o mundo também.
Eu acho que esse negócio da cultura oriental e a importância que ela vem ganhando não é um fenômeno de agora, é de muito tempo. Eu me lembro que quando fui à Coreia do Sul e mesmo quando fui ao Japão, mas mais à Coreia do Sul, eu vi isso com mais clareza, eu fiquei impressionado como é que esses caras estavam conectados com aquilo que eu imagino que vai ser o futuro. Eu me lembro bem, Rebeca, que eu te liguei até e eu te falei, cacete, olha, a gente vai ficar para trás, esse povo aqui, eles já estão no futuro e não sabe. E isso, nos últimos meses, né, vem ficando cada vez mais claro, sobretudo na forma como eles domaram essa doença aí, que é o novo coronavírus, e a forma como eles lidaram com muita sabedoria e com muita eficácia sobre esse novo jogo todo, assim, né? E já estão vivendo uma nova vida, né? E não estou dizendo só de países ricos como Coreia do Sul, China e Japão, não. Até mesmo o pobre Vietnã é um caso de sucesso no combate a essa doença, porque já estavam conectados com esse novo jogo todo. Acho que o mais interessante aí é que, por mais que eles estivessem lá do outro lado, é longe pra cacete chegar lá, você precisa de no mínimo 24 horas de voo para conseguir chegar nesse lugar, o que a gente tem visto é que há um conjunto de novas imagens que estão chegando aqui sobre esse novo Oriente, né? E o filme Parasita, do cineasta e roteirista coreano, que eu não vou saber falar o nome, Bong Joon-ho, o Bong Joon-ho, né, que ganhou o Oscar, ele mostra um pouco desse impacto, dessa transformação, que esse jeito novo, né, da vida dos sul-coreanos falam sobre esse novo mundo, com questões que muitas das vezes são muito similares às questões que a gente vive aqui no Ocidente, mas com toda uma pitada oriental. Eu adorei esse filme também, achei genial, vocês viram também, tenho certeza que gostaram, mas aquilo é uma aula, né, sobre o mundo, e é uma aula sobre o futuro, eu acho que é uma aula sobre o Oriente também.
E Michel, acho curioso você citar isso, porque esse é um acontecimento que quebra muito até com as distinções que o mercado cinematográfico dos Estados Unidos fez por muito tempo, né? Saiu uma matéria há pouco tempo na Teen Vogue falando que até 2016 apenas 1% dos papéis principais em Hollywood eram representados por asiáticos, né? E sempre tinha até aquele estereótipo, aquela ideia do asiático coadjuvante, né? Que era uma coisa horrorosa que a gente ouvia sendo repetida por aí. Mas o ponto aqui é que agora um filme que é inteiramente estrelado, dirigido e produzido por coreanos pega os holofotes para si, né? Essa virada de chave tem sido tão grande que a gente pode perceber essa nova força de uma maneira muito clara. Quando o Ocidente ele percebe que não é mais o centro do mundo, acaba gerando uma resposta negativa de alguns indivíduos, né? O fato do Trump tentar banir o TikTok dos Estados Unidos evidencia um pouco desse desgosto aí de perder a ideia de poder, perder essa ideia de que você é o centro das atenções, sem contar com as inúmeras tentativas de manchar a cultura oriental, falando que Covid é uma obra chinesa, né? Aquelas teorias da conspiração que a gente ouve por aí pra caramba. Então, é muito importante a gente pensar nesse movimento num cenário onde ainda acontece muita xenofobia por aí, né? Onde ainda tem muitas forças radicais tentando manter aquele purismo de uma cultura ocidental.
Pois é, Ma. E acho que me parece que não é mais possível, né, blindar essa efervescência da cultura oriental no Ocidente, né? Essa influência está crescendo mais e mais, porque, como o Michel falou, além da histórica representatividade do Japão no panorama global, esses países como a China e a Coreia começam a despontar como relevância econômica e política no contexto recente do mundo, né? E acho que, ao contrário do nosso desgoverno, são nações que compreendem que a propagação cultural é também uma ferramenta política. E acho bem importante destacar como essa produção oriental tem sido muito eficiente em fazer um público de base que é jovem, né? Então eles captam essa galera mais jovem pelo mundo inteiro, formando aí uma base de público apreciador e consumidor de produtos de cultura oriental. Acho que a gente tem alguns exemplos que poderiam ser dados, mas um que é bastante emblemático são as produções de animação, do qual talvez eu destacaria o Naruto, né, que é uma série de mangá que não é nova, ela foi lançada há mais de 20 anos, mas que prossegue aí angariando fãs ano após ano, e sobretudo de jovens da geração Z. Então tratava-se de uma animação de interesse de nicho que começa quase a despontar dentro de um universo mainstream juvenil, né? Todo mundo curte. E acho que outro produto cultural oriental que tem alçado aí uma ascendência de popularidade nesse momento são os doramas, né? Que são os programas televisivos de drama japonês. Drama no sentido mais amplo do termo, porque tem sofrimento, tem comédia, história de amor, tem romance. E brasileiro, do jeito que gosta de uma boa novela, não duvido que tenha tudo para desembarcar em peso aqui no Brasil e o dorama virar a bola da vez.
Não, já sabe que já tem grupo no Facebook de brasileiro que vê dorama? Já tem aí umas comunidades, assim. Eu tenho uma prima que ela... O Netflix dela, ela abre e ela diz que só tem dorama. Ela é fissurada nesse tipo de narrativa. É um romancezinho meio água com açúcar, assim, super super soft, com bastante música, já tem bastante público.
Pois é, vendo toda essa força que a cultura asiática tem gerado nos últimos anos, é óbvio que o mercado ia ser impactado e aderir a esse hype aí oriental. De acordo com a consultoria Mintel, que é uma empresa global de pesquisa de mercado, o mercado de cosméticos coreanos é um dos 10 maiores do mundo. O K-Beauty, como a gente já lembrou aqui, é um sucesso no mundo todo. E isso é interessante porque a gente viu o movimento do autocuidado crescendo muito na pandemia, principalmente em relação à skincare coreana, essa que é um ritual de cuidado com a pele, com 11 passos, se eu não estou enganada. E fazer 11 passos para cuidar da pele passou a fazer sentido no contexto que está todo mundo dentro de casa caçando o que fazer, né? Segundo os dados da L'Oréal, a Ásia tem 57% do mercado de skincare no mundo. Isso é gigante lá. E só nas redes sociais a gente vê muito conteúdo com relação a K-Beauty, né? As pessoas ensinando todo o passo a passo, marcas divulgando produtos. Quando a gente para e olha para essa influência oriental e como ela tem se desenrolado daí nos últimos 5 anos, a gente encontra diversos setores que estão florescendo e o movimento do mercado asiático vem sendo cada vez mais consumido também aqui no Ocidente.
Caindo agora um pouco para o lado da música, tem um dado aqui do Spotify que mostra que cerca de 300 milhões de usuários ativos no mundo inteiro estão acompanhando o K-pop. Só no Brasil, a indústria musical sul-coreana cresce em média 47% ao ano, né? Então é por isso que quando um SPAX aterriza aqui, é tudo muito pensado, né? Ele já está entendendo esse público como algo muito estratégico. O brasileiro, ele gostou tanto de K-pop que nós somos o quinto país que mais consome esse gênero entre os 92 mercados atendidos pelo aplicativo. E a indústria musical está crescendo cada vez mais para cima do K-pop, né? Justamente por conta dessa demanda mundial. E o Michel até falou do J-pop aqui também, ali no início. No início, os dois, eles eram muito apontados por sua proximidade, né? Tem ali uns pontos em comum. O J-pop era uma promessa junto com o K-pop alguns anos atrás, mas acaba que esse investimento pesado aí do governo coreano nesse mercado fez com que o K-pop chegasse aí em mais países, principalmente os aqui do Ocidente.
Para entender melhor sobre isso que a Marina tá falando, a gente voltou para Francine e a gente quis entender como é que esse contrato internacional dela fez ela entrar de cabeça dentro do mercado de música coreano e ver todo esse crescimento. Ela tá falando de dentro, hein? Essa entende.
Bom, eu acho que o mercado brasileiro musical é um mercado muito express, é muito rápido, as pessoas consomem muito rápido e a música já acaba ficando velha, né? E eu tenho um apego muito grande às músicas que eu lanço. E eu vejo que na Coreia eles trabalham mais, eles se dedicam a lançar um álbum e trabalham bastante esse álbum, né? Não é uma coisa tão rápida como aqui no Brasil. Além dos clipes serem super, mega, hiper elaborados, com muitas coreografias, que é o que eu amo de paixão.
O que Rebeca tinha colocado, né? Que toda essa produção, né? Todo esse cuidado que os produtores, né? Os artistas de K-pop têm, é algo que Francine viu lá também. Tem uma lógica, Francine está aprendendo, né? Essa lógica completamente nova sobre o jeito de fazer música lá no Oriente e aqui, né? Essa loucura brasileira pelo próximo hit, né? Que faz com que os artistas fiquem enlouquecidos em dizer, eu tenho 12 hits. Eu lembro sempre do Biel, né? Que ficava ostentando que tinha não sei quantos hits lá na última Fazenda. Lá não faz muito sentido, né? Eles têm uma preocupação com uma música que tem uma vida infinitamente mais longa do que a música no Brasil. Isso faz com que eles tomem mais tempo para produzir o conteúdo, levem em consideração elementos e diversos fatores que aqui a gente tem que passar batido por conta dessa esteira de produção gigantesca. E algumas coisas que chamam realmente a atenção, né, e que falam muito dessa novidade, inclusive a maneira que o público tem de consumir esse tipo de conteúdo, né? Como falei lá no começo, eu fui num show de K-pop e fiquei muito impressionado com a loucura dos fãs, com coisas que eu não tava nem entendendo, que eu tava mal posicionado.
Você fez coreografia com aqueles bastõezinhos que pisca? Porque eu só tive
Não, porque eu não sabia em que momento que tinha que fazer, mas eu ganhei. Todo mundo ganha aquele negocinho lá, né? O bastãozinho iluminado pra ficar fazendo coreografia. A veneração do público diante do show é impressionante. E eles não curtem esse show como diversão, né? É quase como exército, sabe? Há uma forma de uma coreografia que se repete concomitantemente, todo mundo junto. Há uma, toda uma lógica meio que programada, sabe? As pessoas vão para entrar em sintonia com as outras dentro da mesma lógica de comportamento, que é a coreografia, que é os gritinhos e não sei o quê. E o engraçado é que todo mundo ali parece que vai com muita frequência aos mesmos shows. Então não tem essa loucura da experiência única que você vive quando vê, né, um show da Maria Bethânia. O show da Maria Bethânia ele é bom não só porque a Maria Bethânia é genial, mas porque cada show da Maria Bethânia é único. O Thiago sabe disso melhor do que ninguém. E lá não. Lá é justamente pela repetitividade, né, pela recorrência, que eles constroem esse vínculo de conexão com o público, que é muito diferente.
E acho que a Francine traz também uma mudança interessante aí, né, Michel? Que é a perspectiva de como as produtoras acabam enxergando essa instituição álbum musical, né? De alguma forma, elas resgatam o conceito de álbum para os jovens ocidentais, inclusive, que perderam um pouco dessa correlação, né? A indústria musical no Ocidente foi migrando, como você falou, para a ideia do single, com canções avulsas, que em geral acabavam tendo um período de vida mais curto, para ser substituída rapidamente. Então, acho que tem uma mudança interessante aí, que talvez o jovem brasileiro ocidental não tenha pego, que é essa ideia da constituição do álbum. É importante ressaltar que a propagação cultural é uma arma política para essas nações, né? Portanto, existe uma indústria aí com uma mentalidade estratégica de captação de público que passa pela escolha de uma estética determinada, de uma musicalidade que tem um poder de magnetismo universal, tanto que, apesar de todas as especificidades, a gente consegue identificar com muita clareza aí uma estética, além de que, sobretudo, pop, né? Que é universalista dentro dessa equação, que é uma forma que já está digerida por aqui. Então, acho que o tamanho do sucesso que essas produções fazem estão longe de ser acidentais, né? Existe uma indústria que é pensada para essa estética e para essa sonoridade atravessar as fronteiras mesmo. E tudo isso tem a mão do Estado, como a gente falava, é uma questão política, é fruto de uma política de valorização cultural do país e de incentivos governamentais no mercado de entretenimento e mídia, com um olhar voltado justamente para esse cenário internacional. O BTS, por exemplo, que é um grupo de K-pop dos mais famosos, recebeu muito investimento estatal antes de bombar e virar hit por aqui. Além da visibilidade cultural, o BTS gera anualmente mais de 3,5 bilhões de dólares para a economia da Coreia do Sul. Então, só esse grupo representa uma fatia expressiva do PIB, segundo um estudo aí divulgado pela Hyundai Research Institute. É uma pena que essa força cultural do nosso país seja ignorada por esse desgoverno acéfalo, né? Que acho que a gente teria todo o potencial também de exportação de produtos culturais absolutamente sedutores para o mundo.
E a gente produz aglomeração como ninguém, né, Tia? A nossa aglomeração não tem disciplina igual essa do show do Michel, mas é uma aglomeração que podia virar um bom produto também.
A gente sabe brincar disso.
Um bom produto, mas não para agora, né? Vale lembrar também, porque sabemos que as aglomerações estão suspensas, ainda não é recomendado, mas quando chegar a hora, viveremos tudo aí como uma demanda reprimida.
A cultura é uma porta-bandeira do país, né? E acho que o que eles fizeram muito bem foi tramar isso para levar o país como uma potência para o resto do mundo. E eu acho importante a gente pensar também que a gente talvez não tivesse tanto acesso a esses conteúdos, talvez menos por uma questão de uma barreira geográfica, até porque eu acho que a internet definitivamente rompeu com isso, mas por certo preconceito, né? A gente, os países orientais têm toda uma riqueza cultural que a gente simplesmente não sabia, porque eu acho que a gente tem uma predominância da cultura ocidental tão forte que faz com que a gente tenha certo preconceito com a diferença, né? Então, acho que a gente tinha aí uma barreira e é legal a gente pensar que a gente também está quebrando isso, né? Que a gente pode, sim, olhar para a Ásia de outras formas. Lembro quando, né, a gente fala muito das nossas lembranças de infância, que se falava lá dos tigres asiáticos, ou mesmo quando a gente fala do mercado de luxo ou das cópias, né, ali os asiáticos muito mais como lugar da manufatura do que da arte. Acho que está mais do que na hora de rever esses preconceitos, que, como todo preconceito, é burro e empobrecedor da nossa cabeça, E se abrir aí para produções artísticas, não só de música, como a gente está falando, mas de moda, de animação, que são muito ricas.
Interessante também, sempre puxando esse papo um pouco aqui para o lado da geração, que eu não resisto, é a gente pensar nessa nova visibilidade para a cultura oriental como uma janela para um novo movimento, um novo olhar das futuras gerações, né? Agora que a gente tem todas essas figuras orientais que estão influenciando esse mundo do entretenimento hoje, o que a gente pode esperar aí é uma geração alfa, a gente está falando aqui dos nascidos depois de 2010, crescendo com uma diversidade de conteúdos de uma nova estética, acho que principalmente, né? É, de jeitos de ser, de pensar, de se colocar no mundo, não só seguindo aquele eixo ali de filme de sessão da tarde que a gente cresceu vendo, né? Naquela dublagem, naquele jeito americano, de pensar, assim. Acho que, falando aqui como geração millennial, o contato que a gente ainda tinha com essa cultura ainda foi via anime, né? Que entrou ali essa coisa dessa geração que viu Digimon, Pokémon, Sakura, mas muito ali dentro do nicho e desenhos muito pensados também para entrarem, para serem bem assimilados no Ocidente. Se a gente pensar ali a forma como os desenhos do anime, do desenho japonês, eles têm olhos bem grandes, eles fazem tudo ali para... Já tem vários estudos que mostram como que isso foi estratégia para você se assimilar na cultura ocidental, mas a gente pode esperar aí crianças que tenham menos barreiras aí com esse desconhecimento, né, e tem essa visão mais descentralizada do mundo, aceitando essa polifonia cultural aí com mais naturalidade. Eu acho que a própria Now United, que é uma banda que faz super sucesso com essa geração aí agora, que são uns 18 integrantes, um de cada país, tem essa ideia de você aceitar as misturas aí com muito mais bons olhos.
Olha, a gente já analisou esse movimento todo de acolhimento dessa cultura asiática, da expansão da produção, né? E da participação ativa de gente que não nasceu lá dentro desse novo ambiente. Isso com certeza vai impactar as sociedades de muitas formas. Sabendo disso, quem mais entende do amanhã tem destaque. Rebeca de Moraes, qual é a dica de ouro?
A dica de ouro de hoje pode ser para muita gente, mas acho que principalmente para quem cria produto e quem cria conteúdo. Bom, se a gente está vendo aí uma descentralização da cultura ocidental, acho que está mais do que na hora de a gente encontrar diversidade cultural por aí. A Nike, por exemplo, quando percebeu que tinha um público feminino muçulmano querendo praticar esportes, mas que não tinha tanto acesso por conta do vestuário, a marca criou uma linha de hijabs para essas consumidoras. Ou seja, eles deram atenção para uma necessidade cultural, que além de dar uma vantagem para quem fez, deu novas possibilidades para tantas mulheres muçulmanas. E acho que é um pouco disso que a gente está também precisando aí no mundo, expandir o mercado a ponto que ele fique flexível para muitas culturas, para muitas necessidades culturais diferentes. Então, fica aí a dica, tenha um olhar mais atento, universal e, ao mesmo tempo, local para as coisas. Difícil, né? Mas acho que não é impossível.
Bem, dica de ouro anotada, tá mais do que na hora da gente jogar na roda. Se jogue, hein? Tiago, Faria, Godard nas redes sociais. Qual a sua dica de hoje, hein?
Michel, eu queria indicar a filmografia de um veterano oriental que tem feito a cabeça do Ocidente há pelo menos duas décadas, que é o Wong Kar-wai, né? O Kar-wai é um diretor chinês que tem na filmografia filmes como 2046, Amores Expressos, Amor à Flor da Pele... E ele foi o primeiro chinês, inclusive, a ganhar o prêmio de melhor diretor em Cannes, em 97, com longa Happy Together, ou Felizes Juntos, aqui no Brasil. Que é particularmente a minha indicação, que é um filme lindo, que retrata um romance homossexual entre dois expatriados de Hong Kong que vão tentar encontrar a felicidade em Buenos Aires. O Wong disse que a época que ele quis fazer um filme com personagens gays, mas que não fosse um filme gay, que tratasse de um amor universal. E parece que ele conseguiu. Esse filme tem aquela cena deslumbrante dos personagens dançando um tango numa cozinha suja. O Wong é um poeta das telas, assim. Tem uma obra super delicada e muito atenta aos dramas humanos. E acho que isso faz com que ele seja relevante aí universalmente em qualquer lugar do planeta.
Maravilha. Não conheço, vou ver esse filme. É que lindo. Legal. Rebeca de Moraes, que trazes?
A minha dica de hoje é um filme muito, muito lindo que eu vi na Netflix tem algum, não muito tempo, que se chama A Despedida. Uma jovem que, na verdade, é uma rapper, né? Ela é atriz e rapper, eu não vou lembrar o nome dela, Awkwafina, mas é capaz que eu pronuncie errado, gente, desculpe. Mas, enfim, traz ela no papel de uma jovem americana que tem família chinesa e ela retorna à China depois de muitos anos, né? Ela saiu de lá criança, ela retorna à China para se despedir da avó, que tá para morrer. E eu acho que é um reencontro, eu acho que ela tem meio que um acerto de contas com essa China, ela vai entender onde tá, onde estão essas raízes ali naquele país e o que, que é essa China de hoje. Tem um conflito tradição e modernidade, tradição e contemporaneidade muito interessante nesse filme para a gente pensar a Ásia. Eu recomendo demais, é um filme muito lindo.
Maravilha, hein, Marina Roali?
Vou de filme também, Michel. Minha indicação hoje, mas é uma animação aqui. É um clássico japonês que fez parte da minha infância. Já fiz, inclusive, amizades, porque quando eu encontro alguém que também viu esse filme na infância, a gente fica best friends, que é o Meu Amigo Totoro. Acho que diferente do Pokémon, dessas animações aí que foram feitas para chegar no mercado aqui, o Meu Amigo Totoro, ele é um clássico de lá, ele acabou depois fazendo sucesso no mundo por conta da crítica maravilhosa que ele tem. Mas é um filme lindo, lindo. Eu era hipnotizada por esse filme quando era pequena. Não sei por que meu pai chegou com esse filme aqui em casa, não sei como, da onde ele tirou. Eu e minha irmã, a gente amava. Eu acho que a gente nunca entendeu tão bem o filme. Mais tarde eu fui ver de novo, e é meio um Pequeno Príncipe, sabe? Que cada vez que você vê tem uma leitura, quando você vira adulto você vai sacando outras coisas. Mas Totoro, ele é um grande espírito da floresta, que é visto pelas crianças, ele é um bichão fofão, grandão. É muito lindo, assim, é muito sedutor, assim, pelo ponto de vista fotográfico, mas a mensagem que o filme passa também. Então acho que ele é um quentinho no coração para tempos pandêmicos, principalmente para quem tem criança em casa, acho que é uma boa pedida.
Legal. A minha dica é uma dissertação feita na USP, lá no Departamento de Antropologia, pelo Tiago Santos. Você pode encontrar essa dissertação em todos os depositórios de tese disponíveis, né? O nome da tese se chama Idols em Imagens e Sons, Fãs em Reação, uma etnografia prática musical do K-pop em São Paulo. E o autor, um grande pesquisador, entra de cabeça no consumo dos jovens paulistanos desse tipo de conteúdo e mostra como é que o K-pop constrói não só através das suas coreografias e das imagens uma relação de pessoalidade e de própria percepção de corpo desses jovens. É muito interessante porque une o Brasil e a China, o Brasil e a Coreia, o Brasil e a Ásia e traz para a gente um olhar completamente novo sobre esse mundo. Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha nesse negócio. Pois bem, olha, se já damos dicas em cima de dicas, tá mais do que na hora das cartinhas. Isso mesmo, hein? Manda zap. Tiago, tens?
Temos, Michel. O Danilo Henrique Dourado disse que acompanha a gente desde o terceiro episódio e que aprende muito com a gente. Um caótico raiz esse, hein? Muito obrigado pelo carinho. Um beijo pra você, Danilo.
E você, hein, Marina?
Olha, Michel, eu tô com uma cartinha aqui, mas eu roubei do Thiago, tá? Porque foi enviada pra ele pela Flávia Regazzo. Ela mandou: Thiago, bom dia, tenho acompanhado o Causcast, tô amando. Vocês fazem parte da minha rotina e indico pra todos que eu conheço. Mas quero falar de um episódio especial que foi sobre o futuro, que virou minha cabeça. Ela segue aqui no texto, mandando vários comentários com a gente, mas queria mandar um beijão pra Flávia, agradecer esse carinho e como é bom saber que o conteúdo que a gente produziu aqui ajuda alguém a refletir sobre a vida, tomar novas decisões e fritar um pouquinho com a gente também.
Maravilhosa, Rebeca de Moraes, quem quiser mandar cartinha, foto do pet, foto do amigo, foto da mãe, mostrar que tá ouvindo, faz o quê, hein?
Por favor, segue a gente no @caos.cast no Instagram, manda seu recadinho pela DM, deixa um comentário lá, ou se quiser fazer isso no e-mail, um pouco mais old school, consumoteca@consumoteca.com.br. Fique em casa, use máscara, álcool gel, se puder, se preserve. Tem
50ª onda rolando. E já falamos tudo o que tínhamos que falar, estamos chegando na hora das despedidas. Rebeca de Moraes, tchau, tchau.
Tchau, gente. Tchau, meus queridos.
Thiago Farias, ou Faria, mas com essa é melhor, porque você vale por muitos.
Eu me transformo em outros. Um beijo, caótico.
Marina Roali, adeus.
Adeus. Nihao, é Nihao? Eu não sei, a única coisa que eu sei falar ainda.
Em coreano, Nihao,
a única coisa que eu sei, eu não sei.
É mais a entonação.
A gente tenta.
A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Caoscast. Eu preciso lembrar que esse podcast maravilhoso é uma produção do Grupo Consumoteca em parceria com o Altab. Do lado de lá, você já sabe, o comando fica por conta de Olivia Fraga e de Juliana Carpanês. Do lado de cá, a produção é de Marina Roali, Thiago Cunha e Camila Bordom, e o roteiro por conta de Bruna Capasso. A edição, o grandioso, o Hélio Xavier da Conta. Fica aqui também meu abraço gigantesco para a nossa convidada da vez. Se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho dela, vejam lá no @franciniOficial. E a música que ela lançou lá com os coreanos, hein? Tá um chuchu. Um beijo pra vocês, caóticos, e se cuidem. E como Rebeca já disse, fiquem em casa, usem máscara, isolamentos, tá? Não acabou. Falta um bocado ainda. Até a próxima e tchau, tchau.